10h40. Nosso assunto agora é e-commerce. Nós estamos tendo hoje aqui em Maringá o maior evento de e-commerce do estado. Inclusive tem aí a participação do Rodrigo Martus, nosso colunista, que discute e-commerce toda semana aqui na CBN. Mas hoje eu tenho aqui comigo um especialista em e-commerce, para quem gosta de vinho, vai gostar dessa conversa. Eu vou conversar com o Gustavo Dyer, ele é o líder responsável pelo e-commerce da Divino. Muita gente aqui que está me ouvindo talvez já tenha acessado, né? Já tenha comprado. Mas como é lidar com um e-commerce, quando se fala de varejo, numa área tão específica, vinhos? Como organizar uma equipe para isso? O que tem por trás daquele site que atrai muita gente e você fala, poxa, como é que se administra isso? Gustavo, antes de mais nada, bom dia, obrigado por vir aqui à CBN.
Bom dia, obrigado pela entrevista.
Bom, a minha primeira pergunta a você é o seguinte, a gente entra hoje na internet e encontra praticamente de tudo para se vender. Vinho, inclusive, que é a sua especialidade. E a Divina é ligado com a grande rede de supermercados do país. Como é que se entra, como é que se organiza um e-commerce de vinho? Como é que se organiza uma equipe para poder atender todo o país? E vinho é uma coisa muito específica, né? Para não errar com o cliente.
Bom, primeiro a gente começa estruturando toda a área de negócio, né? Eu acho que o mais importante é você estabelecer aonde você quer chegar, qual o tier de preço de vinho que você quer vender, qual cliente você quer atingir, né? Tem um cliente que consome vinhos de R$30, como tem um cliente que consome vinhos mais caros, tem um cliente que gosta de chileno, tem um cliente que gosta de velho mundo. Então, o mais importante no início é montar uma equipe que entenda o seu cliente, pensando tanto na área de negócios, marketing, quanto TI, logística. É uma equipe bem completa para atender e poder fazer com que a caixa chegue no ótimo estado, no perfeito estado, na casa do cliente, com vinho de qualidade.
Gustavo, me permite chamar assim, Gustavo. Gustavo, tem uma coisa importante. Uma coisa é o vinho, gostar de vinho, entender de vinho, quando eu penso numa loja presencial. Perfeito. A outra coisa é atender o cliente à distância, quando esse cliente ou está com o vinho na mão e você não está perto dele, ou quando você está perto do vinho, mas ele não. Qual é o diálogo? Como é que se constrói um profissional para atender no e-commerce?
Hoje a gente tem uma equipe de sommeliers especializadas que dá treinamento para todo o restante da equipe. Então, minha equipe de atendimento, né, o meu telemarketing ou SAC, como vocês preferirem, recebe um atendimento especializado de sommelier para poder indicar o vinho correto de acordo com o paladar de cada cliente. Além disso, tem toda a questão do BI, da inteligência comercial por trás do e-commerce, né? Eu consigo, pelo seu histórico de navegação, pelo seu histórico de compras, prever qual seria o vinho ideal para você nesse próximo momento, na sua próxima compra.
Porque eu fiquei imaginando que se eu sou um cliente do e-commerce, eu tenho algumas necessidades a serem atendidas de forma rápida. Que, numa loja presencial, talvez ali, estar perto do produto, poder circular nas prateleiras e olhar o que me interessa ou não, acompanhado ou não de um profissional, as coisas ficam mais fáceis. Agora, quando eu estou diante de uma página na internet, eu tenho muito do profissional para me dar essa sensação de que eu estou fazendo algo seguro, de que eu estou comprando uma coisa que eu gosto, de que ele entenda, como você falou, o que eu desejo. Como é que se qualifica alguém para isso? Porque a linguagem é completamente diferente, né?
Sem dúvida. Eu acho que além da questão de ter o treinamento do sommelier, é toda a questão do digital estar envolvido na história, né? Então, a forma de como você trata essa pessoa... Hoje, para você ter ideia, um dos principais canais de comunicação que eu tenho com o meu cliente é o e-mail. Eu consigo fazer uma segmentação dentro do e-mail marketing, que eu consigo conversar one-to-one. Então, eu falo com você de acordo com os vinhos que você gosta, com o que você costuma procurar no site, com o que você costuma comprar. Então, eu consigo atingir você da forma, pelos seus hábitos, pelo que você tem feito, pelo seu comportamento no nosso site. Então, isso é muito assertivo, né? Eu consigo chegar em você trazendo os vinhos que você gosta, os vinhos que você tem preferência, ou vinhos que são similares aos que você já comprou, tudo isso de uma forma com inteligência por trás.
Então, você cria uma fidelização pela memória digital.
Exatamente, é bem por aí, é bem por aí.
Os passos que o meu cliente já deu, eu tenho mais ou menos uma noção de que com quem eu estou falando e o que ele deseja.
Exatamente, cliques, navegação, compras é o principal. Acho que a partir do momento que o cliente começa a comprar no site, a gente começa a ter uma análise de qual vinho que ele está disposto a comprar, qual é o valor de vinho que ele está disposto a pagar, qual país que ele tem preferência, uva que ele tem preferência. Então, tudo isso está envolvido nesse processo de compra desse cliente.
Ô, Gustavo, você já falou um pouco sobre isso, já até deu uma dica sobre isso, mas quando alguém que está nos ouvindo pensa, poxa, eu gostaria de entrar numa área de e-commerce, eu gostaria de trabalhar com o produto, com o meu cliente. E você falou um pouquinho de conhecer o cliente, né? Eu tenho alguma coisa para oferecer, mas eu vou oferecer para quem? Essa pergunta, como é que você responderia?
Primeiro, você precisa fazer uma análise de mercado. Aí é mercado como um todo. Aí é como se você fosse abrir uma loja física hoje na rua, né? Quem é o cliente, né? Primeiro, putz, quem está consumindo vinho no Brasil hoje? Qual é o ticket médio gasto por esse cliente no Brasil hoje? É bem legal falar um pouco sobre a questão da democratização do consumo de vinho no Brasil. É algo que tem se tornado uma realidade nos últimos anos. As pessoas estão muito menos preocupadas em pagar caro num vinho e sim em consumir um vinho, um momento bacana, despretensioso. Então, o vinho está perdendo todo aquele glamour, aquela necessidade de que tem que ser algo chique, que beber vinho é chique, que beber vinho... Não é que não seja chique, mas você pode beber um vinho na segunda-feira à noite em casa com a sua esposa, comendo uma pizza, sendo algo despretensioso. Então, isso tem acontecido muito, o que está trazendo um ticket médio por garrafa mais baixo nos últimos tempos pro vinho. Não quer dizer que as pessoas estão tomando vinhos ruins, não. Quer dizer que tem mais pessoas consumindo vinho, que o vinho está chegando a mais gente, a população está conhecendo cada vez mais, classes B, C, começaram também a tomar vinho, era uma coisa muito elitizada nos últimos anos e hoje esse consumo tem se proliferado aí pela sociedade como um todo.
Eu sei que o vinho é teu segmento, você manja muito disso. Essa tua experiência serve, por exemplo, para quem vai mexer com cerveja, por exemplo, cerveja artesanal que está crescendo muito, ou mesmo com alimentos, para quem tem, por exemplo, uma pizzaria aí, quer fazer uma pizzaria também que se entregue online e atenda o cliente assim, serve também?
Serve também porque você precisa entender a internet. Na verdade, são os mecanismos de venda na internet. Você vai comprar uma pizza hoje, você vai analisar o cliente a partir do momento que ele já comprou algumas pizzas e vai poder indicar para ele, olha, aquela pizza que você gosta, que é a portuguesa ou a frango catupiry, estamos em promoção. Você vai conseguir vender mais se você conseguir atingir as pessoas que gostam de pizzas de frango catupiry e portuguesa. Da mesma forma que eu vou vender um Malbec de forma mais intensificada, se eu souber quem é o meu cliente que compra Malbec. Então, acho que, no fundo, a internet te exibe dados e te dá condições de conversar com o seu cliente da melhor forma possível, independente do segmento.
Agora eu vou falar de coisas que possivelmente já conversou várias vezes sobre isso, que é a tal da profissionalização do e-commerce. Perfeito. Eu quero abrir, quero conhecer meu cliente, tenho um produto. Tem essa relação entre o que eu tenho e o que é realmente o cliente que vai se interessar por isso. Aí a montagem da estrutura. Agora vamos colocar a mão na massa, vamos montar essa empresa virtual. Já não é mais a presencial, é a virtual. Qual sugestão você daria? O que a gente tem que pensar na hora de falar assim, bom, eu vou montar um e-commerce?
Bom, primeiro analisa o mercado. Analisando o mercado, saiba que você precisa ter uma logística que funcione. Eu acho que tem muita gente que está apostando, está dependente de um transportador X ou Y para entregar seu produto e fica na mão desse transportador. E no final das contas, por mais que a experiência no seu site seja perfeita, se você não fizer a entrega para o cliente final, acabou. Acabou a sua marca ou a sua dignidade na internet, digamos assim. Então, o primeiro passo para mim é estruturar uma logística que realmente consiga entregar no prazo e na qualidade que seu cliente espera. Segundo, a TI. Eu acho que é desenvolver um sistema que seja bom, fácil de comprar, que seja, tenha uma navegação facilitada, que não gere dificuldades ao cliente final no momento que ele for fazer a compra. E o terceiro é o marketing, fazendo essas questões de inteligência, né? Pensando no negócio, quem compra isso, compra isso. Quem compra o quê, qual o estilo do público, quem sou eu, né? Eu vou comprar o quê e o meu amigo vai comprar o quê, né? Entender essa faixa de consumo aí na internet.
Gustavo, para te encerrar, uma coisa que vou falar da minha experiência pessoal, qualquer que seja de muitos dos nossos ouvintes. Eu compro alguma coisa na internet e tem um prazo de entrega. Aí vai dando angústia, será que isso chega ou não? Porque ele fala assim, olha, até tantos dias vai chegar. Aquela coisa de acompanhar o produto é importante. Outra coisa que eu queria te perguntar, nesse final da nossa conversa. Isso tem muito indústrias, empresas, por exemplo, que vendem automóveis. Eu entrego o carro, mas fico acompanhando o meu cliente no uso desse veículo, no uso do meu produto. É importante também o pós-venda? E como é que se faz isso quando se fala de e-commerce?
É crucial, tá? É crucial. Mais de 70% dos atendimentos de um e-commerce estão relacionados à entrega. A posição de entrega, aonde que está meu pedido, que lugar que está. Às vezes o prazo não estourou, mas o cliente já está ligando para saber se está tudo bem, se está tudo certo. O fato é que hoje a gente tem no Brasil uma malha de logística bem complicada e, sendo bem sincero para vocês, falta infraestrutura de logística no sentido de passar essa informação para o cliente final. Quando eu falo de cliente final, hoje dos transportadores que prestam serviço para a gente, nem 50% me passam em tempo real aonde está o pedido que eu despachei com ele. Então, isso me gera uma dificuldade para eu repassar essa informação para o meu cliente. Então, no final das contas, geralmente eu tenho uma dificuldade de acessar o meu parceiro logístico, de conseguir essa informação para passar em tempo real para o meu cliente. Eu só consigo passar isso no final do dia ou no dia seguinte, que é quando o meu meu parceiro logístico atualiza as informações no sistema, isso quando ele atualiza. Então hoje eu acho que a dificuldade maior realmente está nessa questão logística. Seria importantíssimo, seria fundamental a gente ter esse acompanhamento em tempo real e saber exatamente onde está nesse momento o seu pedido, mas não é algo tão simples quando a gente fala de mercado e de realidade brasileira, de infraestrutura logística no país.
Para fechar nossa conversa bem rapidinho, comprou pela primeira vez, recebeu o produto, a gente vai falar um pouquinho de acompanhamento pós-venda. Como é que você cria um diálogo com esse consumidor seu que pode virar um cliente fiel?
A gente tem vários canais. Um deles é o que eu estava te falando, que é o e-mail marketing, um dos nossos principais canais. Você fez a primeira compra, eu vou analisar a sua compra, vou começar a conversar com você através do canal e-mail. Hoje o nosso site tem uma taxa de abertura de e-mails bem alta, não é questão daqueles e-mails de promoção, de spam. Não, é uma conversa com conteúdo, eu vou sugerir harmonização para você com o vinho que você comprou. Então tem toda uma questão de conteúdo através do e-mail. Fora isso, tem os canais de telefone, o cliente que gosta de ligar, pedir sugestão, pedir informação, a gente liga para uma parte dos clientes para pegar um feedback sobre a compra. Então a gente tenta fazer esse pós-venda nesse sentido. Claro que a gente está muito mais no digital do que fora dele, então o telefone nem sempre é viável, mas a gente tenta tanto pelo site, pelos e-mails, pelos portais, por todos os canais de comunicação que a gente tem. A gente está lançando agora o blog do Divino, que vai vir com mais conteúdo para esse cliente poder conversar, e é isso. Acho que a gente está disposto aí a falar sempre com o cliente para ouvi-lo e entendê-lo da melhor forma possível.
Gustavo, muito obrigado por essa conversa. Aí, parabéns pelo
seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado pela recepção e espero que o povo de Maringá tome cada vez mais vinho.
E de preferência comprar na distância.
É isso aí, por favor, na internet.
Perto do copo, mas distante da compra. Gustavo, obrigado.
Obrigado a você.
Eu conversei com o Gustavo Dyer, ele é diretor, ele comanda o e-commerce da Divino, ligado a um grupo de redes de mercado nacional. E nós falamos um pouco da experiência do e-commerce na área dele, como é que isso pode servir de um modelo para outros interessados em entrar no e-commerce. O Gustavo está fazendo hoje palestra, apresentando o seu trabalho no maior evento de e-commerce do estado, que é o E-commerce Now, que acontece hoje. Inclusive, para você saber mais sobre o E-commerce Now, www.ecommercenow.org. Não se esqueça que o e-commerce é com dois M's, e-commercenow.org.